Muito boa tarde. Cumprimentadas que estão presentes à Associação para os Bolseiros de Investigação Científica, sua Presidente Ana Teresa Pereira e Susana Neves, que é a Coordenadora do Apoio. Nós estamos nesta audiência, estamos praticamente todos os... Todos, diga? Sou CDS. Todos os grupos parlamentares estarão aqui representados. E, portanto, iríamos dar-vos o espaço para exporem as vossas, o objeto do vosso pedido de serem recebidos. Foi, como sabem, uma carta dirigida à Sra. Presidente da Assembleia da República, que dirigiu esta comissão, sendo esta área da intervenção da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. E nós temos uma reunião ordinária da comissão, começa às 3, portanto, temos este tempo para vos ouvir e debatermos um pouco as questões.
Obrigada. Eu gostava de começar por agradecer a disponibilidade de todos para estarem presentes nesta reunião. E gostava de iniciar a reunião por apresentar a Associação de Bolseiros e os Bolseiros, mais concretamente. A ABIC foi fundada em 2003 e desde 2003 que temos vindo a defender os interesses dos bolseiros e tentar dignificar o nosso papel. E a nossa ação é uma ação tanto ao nível político, de tentar contactar as várias instituições para conhecerem e compreenderem as nossas reivindicações, mas também é uma ação de proximidade com os bolseiros e de defesa, de apoio diário aos bolseiros, e nesse é o papel do Grupo de Apoio ao Bolseiro, da qual a coordenadora está aqui presente. E os bolseiros que estamos a falar são um grupo muito abrangente, uma grande gama de situações. Nós estamos a falar de bolseiros, bolsas que têm 3 a 6 meses de duração, bolseiros quase ainda sem formação académica ou então recém-licenciados, e até bolseiros de pessoas que são bolseiras há 10, 15 anos e que continuam a ver que a sua carreira científica se fará através de bolsas. Tenderão a eternizar-se. E o que nós defendemos é que o atual Estatuto do Bolseiro, que foi publicado em 2004 e que vem da revisão de um anterior estatuto, está desadequado da realidade que tenta representar. Na altura em que o estatuto foi publicado, ou talvez um pouco antes, ter uma bolsa de investigação seria um privilégio pessoal a uma pessoa que seria a melhor daquela área e que teria o privilégio de ter uma bolsa para continuar a sua formação durante um período curto e temporário e continuar assim a sua carreira científica. E isto não é a realidade atual. A realidade atual é que nós temos milhares de pessoas que estão a fazer doutoramento e que são os melhores da área deles, mas que ao fazerem o doutoramento e ao continuarem a sua carreira de investigação científica, não estão a beneficiar só a si próprios, mas estão a beneficiar o seu grupo de investigação, o seu instituto de investigação, e podemos, esperemos, que estão a beneficiar o país. E desta desadequação do princípio que gera o estatuto, vêm depois muitas situações de incumprimento ao próprio estatuto. E quando nós temos conhecimento que a própria FCT, que devia ser a primeira a cumprir o estatuto, não o faz. E é neste sentido, do incumprimento do estatuto, que nós também estamos a trabalhar e que gostávamos que esta situação fosse da reflexão de todos, para que assim pudessem compreender que é necessária uma revisão e uma alteração a este estatuto. Agora gostava de passar a palavra à Susana, que vai apresentar alguns casos mais específicos deste incumprimento do estatuto.
Boa tarde. realmente aquilo que acontece, que a minha colega já referiu, do Estatuto do Bolseiro de Investigação, foi a ideia que está subjacente, era atribuir, portanto, um subsídio a pessoas que estão em formação. Aliás, o próprio Estatuto, como define, refere no seu objeto, artigo 2, que são, ou, portanto, a linha A, trabalhos para conducentes a um diploma académico, pós-graduado, atividades de investigação científica, tecnológica, experimentação, etc., com caráter de iniciação ou atualização, ou, portanto, estágios de iniciação ou atualização em qualquer área. A questão é que isto, portanto, o que está subjacente é que é formação, supostamente, não é? Porque, efetivamente, o que acontece é que a grande maioria dos bolseiros de investigação atualmente não estão em formação. Portanto, estão a realizar trabalho de investigação, estão a realizar tarefas laboratoriais, estão integrados em projetos de investigação. Aliás, quem duvidar pode ver os anúncios de bolsas de investigação, as exigências que são feitas, em regra são, portanto, exigem uma competência muito elevada, em regra já devem saber quase tudo o que é necessário para realizar o trabalho de investigação. Portanto, no fundo, a questão é apagar trabalho. E, efetivamente, temos alguns casos de alguns bolseiros que estão a trabalhar para... alguns não, muitos que estão a trabalhar para obter o doutoramento, mas que na sua fase inicial, e efetivamente há uma fase de formação, e agora com os programas doutorais, que têm efetivamente um plano curricular, a partir do qual, eventualmente, aprendem novas técnicas, mas a partir do qual estão outra vez a realizar trabalho que beneficia em muito as instituições. E se Portugal se pode orgulhar de ter progredido muito nos últimos anos na produção científica, no número de artigos científicos, no número de patentes, o que está por base é que a base desta produção científica são os bolseiros de investigação. Não sabemos números exatos de quantos bolseiros de investigação existem no país, mas financiados diretamente pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, em números que a própria diretora, a antiga diretora que recentemente se reformou, a doutora Olga Martinha, me transmitiu diretamente, seriam 9 mil bolsas individuais, pagas diretamente pela FCT, mais possivelmente, aliás, um número que é difícil de calcular, de bolseiros integrados em projetos da FCT, portanto, pagos indiretamente, não é? Portanto, não é pago diretamente pela FCT. Dos bolseiros pagos diretamente pela FCT, a maior parte serão bolseiros de doutoramento e, na altura, a doutora Olga Martinho referiu uns 1.800 bolseiros de pós-doutoramento, que sejam 2 mil ou mais atualmente. Portanto, esta é a realidade de, se pensarmos no número de investigadores em Portugal, que é uma questão que com frequência se menciona, o número de investigadores, é curioso que para sermos considerados investigadores para as estatísticas, somos investigadores, mas na altura de sermos reconhecidos como trabalhadores científicos, já não somos investigadores.
Vamos precisar um número. Quando falou que no número de bolseiros pagos diretamente, individualmente, são 9 mil? Os individualmente?
Mais de 9 mil, certamente, neste momento. E a própria FCT pode fornecer dados mais atualizados. Mas isto foi, portanto, a informação que eu recebi diretamente da doutora Olga Martinho em junho, se não me engano. Portanto, o que acontece é que há bolsas a acabar, outras a iniciar, porque depois disto foram atribuídas novas bolsas, que os contratos irão iniciar em janeiro. Portanto, é provável que esse número seja bastante superior. Não é? E isto não inclui os bolseiros de projeto. Não é? Portanto, são o financiamento direto. Portanto, o que nós estamos a ver é que, efetivamente, poderá ser discutível a questão se os bolseiros de doutoramento estão sempre em formação, não é? É discutível, mas o que não parece sequer discutível é que bolseiros de pós-doutoramento, muitos dos quais são eles próprios quem dirigem a sua investigação, que têm projetos, são investigadores principais em projetos de investigação ou submetem candidaturas para projetos de investigação, são eles que orientam o trabalho dos colegas de laboratório, estejam em formação. Se podemos dizer, talvez, ironicamente, dizer que estamos todos permanentemente em atualização, não é? Mas a questão é que, efetivamente, e nomeadamente o caso dos bolseiros de pós-doutoramento, a situação está-se a prolongar no tempo em que não existe, continuamos a ter as pessoas a trabalharem nas instituições com bolsas sucessivas, até daqui a uns anos será até a reforma, quando chegarmos a ela. Agora, portanto, aquilo que eu quis chamar a atenção é que, supostamente, o Estatuto do Bolseiro de Investigação é para financiar a formação e os exemplos que eu citei aqui mostram que não é verdade o que está a acontecer. Não é? Eu poderia dar exemplos concretos, começando por mim, que sou bolseira de pós-doutoramento, eu tenho doutoramento desde 2000, tirado no estrangeiro, e efetivamente eu não estou em formação, mas continuo a ser abrangida pelo Estatuto do Bolseiro de Investigação. Agora, um problema bastante grave do Estatuto do Bolseiro de Investigação e que cada vez mais está a tornar a vida dos bolseiros difícil, está relacionado com a segurança social. Portanto, o Estatuto define que, portanto, o único regime a que temos direito é o regime do seguro social voluntário, mas nem todos os bolseiros têm direito a esse regime, porque o que acontece é que só é possível inscrever no seguro social voluntário com bolsas com duração igual a 6 meses ou superior. E, portanto, o resultado é que muitas vezes as bolsas, os anúncios de bolsa que saem, têm uma duração inferior, de 3, 4, 5 meses, 6 meses acontece, não é? Mas, efetivamente, existem muitos bolseiros que nem sequer têm direito a inscrever-se na Segurança Social e no Seguro Social Voluntário. E o que acontece é que muitos desses bolseiros só se apercebem da sua situação precária, quando se ficam doentes ou se entram em licença de parentalidade e percebem que não têm direito a nada. A bolsa é suspensa e ficam sem receber. Os bolseiros que estão inscritos efetivamente no Seguro Social Voluntário, o que acontece, se ficam doentes, por exemplo, o caso dos bolseiros da Fundação para a Ciência e Tecnologia, a bolsa é suspensa, aliás, como em todas as outras bolsas, é o que acontece, é suspensa e passam a receber subsídio de doença da Segurança Social. Como o regime do Seguro Social Voluntário, os bolseiros têm direito, corresponde apenas ao primeiro escalão, o que acontece é que a pessoa, um bolseiro, por exemplo, de doutoramento, que recebe 980 euros por mês, se ficar doente e recebendo o subsídio de doença, passa de um momento para outro a ter um rendimento mensal de 200 e tal, 70 e tal, agora não sei dizer o valor exato, mas esta é a situação. Portanto, em situação de doença, as pessoas, de repente, quando possivelmente até precisam mais de efetuar gastos, vêm sem um rendimento reduzido grandemente. A minha colega falou de que o estatuto não está a ser cumprido nesta questão, em algumas questões pela própria Fundação para a Ciência e Tecnologia, e este é um dos pontos que não está a ser cumprido. Porque o estatuto diz que, portanto, no artigo 15, no artigo 9, sobre os direitos dos bolseiros, fala na suspensão de atividades, por motivo de maternidade, paternidade, portanto, parentalidade, assistência a menores, e as atividades de, por motivo de doença, portanto é a linha F, é a linhas F e G do ponto 1 do artigo 9, que mais adiante diz a suspensão das atividades da Bolsa relativas a estas alíneas, que é de portanto, a licença de parentalidade, assistência a menores e a doença, efetua-se sem prejuízo da manutenção do pagamento da Bolsa. E não é isto que a FCT faz. O que a FCT faz, no caso de doença, suspende a Bolsa e a pessoa, portanto, o bolseiro passa a ter só direito ao seguro social voluntário. Como eu referi, o subsídio que é recebido da Segurança Social é tão baixo que muitas pessoas, o que acontece é que percebem de repente que ficam sem rendimento suficiente para sobreviver e não dão baixa. Portanto, poderão estar doentes em casa e se os orientadores, sabendo da situação, o permitirem. Não estou a dizer que aconteça com frequência, porque, felizmente, são pessoas jovens e não adoecem muito, ou tanto, mas quando acontecem situações mais graves, não dão baixa, e o que acontece é que não estão a trabalhar e logo não podem completar o trabalho no prazo previsto, acaba a bolsa, e o que precisam é estar em mais um ou dois anos, se for o caso, ou mais tempo, a viverem do que arranjarem até concluírem o trabalho de, neste caso, em regra, o doutoramento, não é? Mas qualquer outro plano de trabalho, nomeadamente doutoramento, que tem efetivamente um objetivo final, que é concluir a tese e defender a tese. E, portanto, é mais difícil efetivamente dizer que se concluiu o plano de trabalho se não se conseguir acabar o doutoramento. Mas, portanto, só para frisar esta questão da segurança social, que sentimos que defendemos que todos os bolseiros de investigação deveriam ser integrados no regime geral da segurança social. E, portanto, o seguro social voluntário é completamente inadequado para o que deveria ser uma situação justa para estes profissionais científicos, estes, o que nós achamos, trabalhadores científicos, que sim, estão a especializar-se, mas que efetivamente esta situação da segurança social, que não sei se todos os presentes conhecem os direitos que são atribuídos com o seguro social voluntário, mas para além da questão de ser apenas a base do primeiro escalão, há o subsídio de desemprego que não é atribuído não está integrado no seguro social voluntário. O que resulta é que, portanto, a falta do subsídio de desemprego acentua a situação de precariedade das bolsas, porque acaba a bolsa, por vezes acontece que sabemos que a bolsa não é renovada muito próximo do seu fim e, de um momento para outro, as pessoas não têm rendimento, mesmo quando andaram 6, 7, 8 anos a trabalhar na mesma instituição. Outra questão que temos tido queixas em relação ao Estatuto do Bolseiro de Investigação e que hoje em dia que se fala tanto da necessidade do empreendedorismo dos portugueses, é que o Estatuto tem de impedir precisamente o empreendedorismo, porque o regime de exclusividade das bolsas tem apenas algumas exceções a atividades compatíveis. Uma delas é a docência, que tem possibilitado uma série de abusos, que posso falar mais tarde, mas o resto... Basicamente, a maior parte das atividades que poderiam estar ligadas a empresas ou outras iniciativas profissionais estão impedidas pelo Estatuto. E estão impedidas não pelo tempo de dedicação, porque poderia, obviamente, fazer-se uma exigência que o bolseiro teria que cumprir o seu plano de trabalho, mas têm pedido pela base do estatuto, de não são atividades permitidas. Portanto, um bolseiro que queira ter uma participação minoritária numa empresa e que esteja eventualmente envolvido na gestão dessa empresa durante tempo limitado, está impedido, não pode fazer. Portanto, não é permitido pelo Estatuto do Bolseiro, independentemente se cumpre todo o seu trabalho do plano da Bolsa. Portanto, temos tido muitos bolseiros a queixarem-se dessa situação, nomeadamente até bolseiros de pós-doutoramento, que acham que podiam ter a bolsa e poder trabalhar. Eu acho que não é bolsa nenhuma para bolseiros de pós-doutoramento, mas a questão é que está efetivamente a impedir, e nomeadamente de pessoas que têm altas qualificações, estão a ser impedidos de efetivamente poder suplementar a sua remuneração pessoal, que está congelada para muitos de nós desde 2002. Eu sou bolseira de pós-doutoramento desde 2002 e tenho exatamente o mesmo valor de bolsa hoje em dia, passado quase 10 anos. Não é? Sobre questões que agora. Painel consultivo. Pois, uma questão que temos de pareceres jurídicos que temos recebido, nomeadamente com colaborações com sindicatos, porque nós próprios não temos capacidade de ter apoio jurídico próprio. Uma das críticas que é feita ao estatuto do bolseiro é que é definido, a natureza da bolsa é definida pela negativa. Diz-se que a bolsa não tem, portanto, não gera relações de natureza jurídico-laboral, mas não diz o que é. E, portanto, ao não dizer de que maneira juridicamente é enquadrado o estatuto do bolseiro, basicamente não existe a definição de uma regulamentação sobre uma série de aspectos das bolsas de investigação, a questão do horário do trabalho, das questões de efetivamente o que é juridicamente o que é uma bolsa. E não há também, quando o estatuto não é cumprido, não há maneira não há qualquer indicação do que é que se pode fazer para reclamar dessas situações. O único que está previsto no estatuto, que é o painel consultivo, chegou a ser constituído, mas que deixou de estar em funções desde 2008, por aí? Pois, mas pronto, que não existe, não está efetivamente, não foi designado. Na prática, também não tem quaisquer poderes, porque o único poder evento que lhe é estabelecido é, se fosse o caso de analisar queixas, era entregar essas queixas, aquelas que considerar com motivo para tal, na Inspeção Geral do Ministério da Tutela. Tivemos o caso de uma candidata à bolsa que submeteu diretamente a queixa à Inspeção Geral do Ministério da Ciência e Tecnologia. A Inspeção reconheceu, neste caso era relacionado com o concurso de bolsas, a Inspeção reconheceu que efetivamente a candidata tinha toda a razão para a queixa que tinha, comunicou a informação à Fundação para a Ciência e Tecnologia e a única recomendação foi não façam outra vez o mesmo, não é? E arquiva-se o processo. Portanto, isto é um mecanismo de defesa que temos, que efetivamente nos reconheçam que sim, não foi cumprido e pedir para não voltarem a incumprir o regulamento. Não há efetivamente qualquer tipo de penalizações claras, nomeadamente para as instituições que não cumprem o estatuto e que sistematicamente violam vários dos seus artigos, regras e princípios de base. Eu poderia dar exemplos de anúncios de bolsas que não podiam estar mais ilegais e efetivamente encontrei recentemente uma que tem por título Bolsa de Investigação para Contrato de Prestações integrada em Projeto de Prestações de Serviço, que claramente é o que as bolsas não deviam ser, que bolsa no âmbito de um contrato de prestação de serviços. Portanto, uma instituição pública estabelece um contrato de prestação de serviços e, para realizar esse trabalho, contrata dois bolseiros. Portanto, é assim que estamos. Outro exemplo também caricato é uma bolsa de técnico de investigação em que o candidato deverá ser titular da escolaridade obrigatória ou não, não é? Porque se tiver formação e experiência necessária, nem sequer precisa ter a escolaridade obrigatória. E frisa-se aqui o tipo de tarefas que são de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas, enfim, basicamente o que nós percebemos, isto é alguém que é preciso para estar a cavar no campo e, portanto, a instituição arranja uma maneira de...
Uma bolsa de investigação.
Sim, uma bolsa. Aliás, inicialmente chama-lhe bolsa de investigação, mas o próprio regulamento da instituição diz que as bolsas de investigação são para pessoas com graus académicos e depois alguém no instituto apercebeu-se do erro e mudou-lhe o nome e é uma bolsa de técnico de investigação. Porque essas sim permitem a opção de não ter grau académico. Mas chegamos ao ponto que nem a escolaridade obrigatória é exigida, não é? Portanto, e é uma bolsa de 2 meses, portanto não tem que pagar segurança social, que ainda mais barato fica contratar pessoas para trabalhar na instituição. Se quiserem também posso disponibilizar. Portanto, isto é o tipo de abusos. Portanto, agora, bolsas de investigação é para tudo e mais alguma coisa em todo o tipo de instituições.
Posso perguntar só uma questão por causa dessas bolsas. Essa bolsa, a pessoa é contratada já com a bolsa ou é contratada e dão-lhe uma bolsa?
É feito um anúncio, portanto, é um anúncio público.
Também é esse.
Não, só estou perguntando. No concurso, neste.
Sim. É um contrato de bolsa, que não tem características nenhuma de contrato de trabalho. É um contrato de bolsa. A petição, sim.
Petição pela alteração do Estatuto do Bolseiro de Investigação e esta petição nós já conseguimos reunir as assinaturas necessárias, as 4 mil assinaturas necessárias, em breve iremos submetê-la à Assembleia da República. Tenho aqui uma cópia da petição em que o que nós pretendemos é que haja um entendimento das várias forças políticas para que possa haver uma alteração ao atual Estatuto.
Penso que agora, se alguns dos senhores deputados querem levantar questões, provavelmente, não é? Quem quer começar? Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Associação de Bolseiros de Investigação Científica, a ABIC, parceiro de muitas reuniões nesta Comissão de Educação de Ciência. e agora também da Cultura. E muito brevemente, não tenho questões, grandes questões para vos colocar. O PCP, como sabem, acompanha de perto a situação dos bolseiros, tem inclusivamente um conjunto de perguntas e iniciativas, perguntas ao Governo, requerimentos e iniciativas na Assembleia da República sobre a situação do Estatuto do Bolseiro, de investigação científica, e obviamente que não abdica da sua proposta, da nossa proposta de alteração ao Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, que continuamos a considerar a mais justa e a mais equilibrada. Isto porque, ao contrário do que propõem, que é a abertura do regime geral da segurança social aos bolseiros de investigação científica, o PCP propõe precisamente o oposto. Portanto, propõe a consagração do contrato de trabalho para as situações em que existe trabalho prestado. E aquilo que fazemos é eliminar o estatuto do bolseiro de investigação científica tal como hoje se conhece e criar um regime de prestação de trabalho em condições de formação que funcionaria como uma espécie de antecâmara ao regime à carreira de investigação e que seria compensado através de bolsa nas horas, na componente horária correspondente à obtenção de grau académico e que seria recompensado, remunerado por via de salário nas horas correspondentes à prestação de trabalho. Aliás, como é feito em muitos países da União Europeia, principalmente a França, que começou com esse sistema misto de bolsa. E, portanto, essa é a nossa proposta. Quando há prestação de trabalho, deve existir um contrato de trabalho. Não devemos criar, no entendimento do PCP, mas obviamente respeitamos a vossa sugestão, não devemos criar mecanismos ou instrumentos que permitam a institucionalização total do contrato de bolsa para esconder contratos que deviam ser mesmo contratos de trabalho. Nós não aceitamos que se abra o regime geral da segurança social ao bolseiro, porque isso é ainda mais hipócrita do que não o fazer. Porque então nós consideraríamos que o bolseiro é trabalhador para esse efeito, mas não é trabalhador para mais efeito nenhum. Não é trabalhador no que toca ao vínculo, não é trabalhador no que toca ao direito a férias, não é trabalhador no que toca ao direito... Bem, ficava apenas com a segurança social. E, portanto, se é trabalhador para a segurança social, é trabalhador para tudo. E é aquilo que nós entendemos. No PCP entendemos isso. Portanto, propomos que, enquanto exista componente formativa, formação, obtenção de grau, revigore um regime misto. Portanto, se conhecem a proposta do PCP, estou convencido que conhecem, portanto, é essa a perspectiva que entendemos justa. Sob pena de se passar com a Bolsa o que se passou e o que se está a passar agora com o Recibo Verde, por exemplo, não é? Que é a tentativa de fazer do Recibo Verde uma forma legal de contratação. Abre-se o subsídio de desemprego ao Recibo Verde, abre-se praticamente um conjunto de direitos sociais ao Recibo Verde, sacrificando o vínculo. E nós entendemos que não. Para ter esses direitos, queremos também o direito ao vínculo. Até porque, na verdade, diga-se, e disseram-no, se fôssemos aplicar o Estatuto do Bolseiro, mesmo como ele é, e fôssemos rigorosos, não era necessário sequer estarmos a ter este debate, porque seria uma parcela tão reduzida do sistema científico e técnico nacional que caberia nessa caracterização de bolseiro, que a maior parte dos problemas nem se colocariam. O problema é que esse estatuto tem sido utilizado para suprir as necessidades permanentes do sistema. Este documento que aqui nos deixaram é de um laboratório de Estado. Isto não é de uma coisa qualquer. Isto é de um laboratório de Estado, é do INRB. E há este e haverá muitos outros noutros laboratórios de Estado. Bem, sabemos, porque também sabemos que os laboratórios de Estado não podem contratar pessoas. Como também sabem, não é? Aliás, a lei do orçamento de Estado impede a contratação de pessoas e, portanto, os laboratórios são obrigados a recorrer a este expediente que provavelmente faz com que muito mais de metade daquele número que o Mariano Gago, ex-ministro da Ciência, dizia que eram investigadores, são bolseiros, na verdade. Quando o Mariano Gago nos vem aqui dizer que existem 7.2 investigadores per mil ativos na sociedade, em ETI, em equivalente tempo integral, só pode estar a contar com os bolseiros. Porque não há outra maneira de obter aquele número. O que significa que são considerados investigadores para umas coisas, mas não são considerados investigadores para outras. Nomeadamente para o vencimento. não é? E que o investigador coordena o vosso projeto, quando não é um bolseiro a coordenar um projeto de investigação, que também, também existe, mas o investigador de carreira que coordena o vosso projeto ganha muito mais do que um bolseiro que coordena um projeto ou do que um bolseiro que esteja subordinado a um projeto. Pronto, no essencial, o PCP subscreve as vossas preocupações, temos, aliás, manifestado sempre toda a nossa disponibilidade para denunciar as ilegalidades que são cometidas, os atrasos no pagamento das bolsas e a utilização do Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica e da Bolsa de Investigação como o recibo verde da ciência. Pronto, porque é o recibo verde da ciência. Dá para tudo, dá para pôr desde o telefonista da FCT a recibos verdes, como sabem, com bolsa, porque como sabem também é um bolseiro, uma bolseira, no caso, como dá para colocar o grosso dos nossos investigadores, dos nossos técnicos e dos nossos auxiliares de investigação por via de um regime que prejudica o trabalho e que favorece, neste caso, o branqueamento da estatística e as despesas do Estado, não é, à custa do trabalho científico. E nós não podemos ter um discurso de valorização da ciência desvalorizando o trabalho científico. Uma coisa não pode valorizar-se sem a outra. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputada Ana Drago, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu também queria agradecer à representação da ABIC ter vindo a esta comissão. Ao longo, enfim, eu já vou estando aqui há alguns anos, ao longo destes últimos anos temos tido várias reuniões com os dirigentes da ABIC e as questões que se vão colocando são sempre mais ou menos as mesmas, ou seja, a situação mantém-se. E de facto eu vou olhando para o que é o percurso dos últimos, eu diria dos últimos 15 anos do sistema científico em Portugal. E devo confessar, do ponto de vista pessoal, eu sobre o professor Mariano Gago tenho uma visão muito cruzada e contraditória, porque se eu creio que desde que o professor Mariano Gago em 1995 entrou para o então Ministério da Ciência, que foi na altura criada no âmbito do primeiro governo do engenheiro Guterres, arrancou o sistema científico, de investigação científica, que vivia numa era, enfim, pré-moderna, e o catapultou de facto para o âmbito de uma, é isso, de uma contemporaneidade com qualidade, com investigadores, com a formação de quadros. A verdade é que 15 anos passados nós percebemos que este novo sistema científico de investigação que existe em Portugal foi muito baseado à conta de trabalho precário de bolseiros, ou seja, permitiu de facto a pós-graduação, a formação, o doutoramento de milhares de pessoas, mas depois manteve sempre esses mesmos quadros e esses investigadores numa situação de precariedade. E portanto, como dizia até o deputado Miguel Tiago, eu creio que este debate sobre a questão do contrato de trabalho se tem vindo a impor, e já sucessivamente, na altura, o governo do Partido Socialista foi confrontado com esta ideia de que é preciso que os investigadores em Portugal tenham acesso a um contrato de trabalho como qualquer outro trabalhador, para que tenham os mesmos direitos e exatamente as mesmas obrigações. E portanto, na altura, nós também propusemos um sistema misto, ou seja, que atribuía uma bolsa ao período de formação, e esse período de formação era o período em que estava a ser cumprido aquilo que era um programa curricular, e esse era o âmbito da formação, e nessa altura a pessoa era bolseira, e no exato momento em que começa a produzir trabalho científico, é um trabalhador e deve ter um contrato de trabalho. Foi isso que nós propusemos e eu creio que é isso que temos que voltar a propor, porque senão de facto ficamos na situação de encontrar refúgios para situações que não são situações legítimas, e portanto de facto este país vai sendo construído pelas novas gerações à conta dos falsos bolseiros e dos falsos recibos verdes, e eu acho que é isso que nós temos que de uma vez por todas trabalhar, ou seja, acabar com esta questão da precariedade. Dizendo isto, queria também dizer-vos que nos parece particularmente chocante que há 10 anos, 11 anos, que o valor das bolsas não seja atualizado. E, portanto, neste mesmo orçamento de Estado que discutimos agora para 2012, nós propusemos um mecanismo de atualização, quer das bolsas de doutoramento, quer das bolsas de pós-doutoramento, que permitiria, enfim, compensar o poder de compra que foi perdido ao longo destes anos em que houve a estagnação do valor das bolsas. Infelizmente, essa proposta foi chumbada pela maioria. Mas eu creio que este é um debate central, porque Nos tempos de crise que nós estamos a viver no país, a sensação que eu tenho é que estes 15 anos de investimento, e mesmo com relações precárias que foram feitos pelos portugueses, o conjunto de novos investigadores que tivemos, a formação de quadros, a constituição de equipas, tudo isto está em risco num país que entra em crise, que não dá condições de trabalho aos seus investigadores, aos investigadores que formou, e portanto a sensação que eu tenho é que os investigadores portugueses mais jovens que foram formados nos últimos 15 anos, se tiverem uma oportunidade de ir lá para fora, e agora temos um primeiro-ministro que aconselha os professores a ir lá para fora, se cá também vai começar a convidar os investigadores a ir, mas esses mesmos quadros que o país investiu na sua formação nos últimos 15 anos, correm o risco de se ir embora, e portanto nós perdemos tudo e teremos que começar de novo. E portanto, este debate sobre acabar com a precarização, com as falsas bolsas, valorização daquilo que é o valor do trabalho dos investigadores, parece-me um debate central nos próximos tempos. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Temos só 5 minutos e penso que o Sr. Deputado Duarte Marques ou Cássio terão. Teríamos de ser curto e dar ainda
bem,
depois a oportunidade
de
alguma.
Eu vou ser breve, Senhora Presidente, agradeço-lhe de facto a palavra. Saudava também a Associação dos Bolseiros, aqui presente, a ABIC, e dizer-lhe que efetivamente eu gostaria de começar por dizer que houve nestes últimos anos em Portugal, efetivamente, um investimento que nos apraz também aqui registar no âmbito da ciência, da investigação. E saudar também o facto de Portugal estar com um conjunto de publicações científicas internacional relevante, que tem vindo a acontecer, mesmo a percentagem que tem sido dedicada à ciência, à investigação, cresceu de forma substancial. Pese embora isto, efetivamente também, não deixamos também de dizer à Associação que as questões que aqui nos trouxeram merecem a nossa análise, sobretudo também temos a nossa preocupação quando há utilização que possa ser desvirtuar aquilo que são os normativos que estão em vigor. Neste caso, gostaríamos de dizer que da parte do Partido Socialista estaremos muito receptivos e muito abertos a poder dialogar convosco e com as associações congêneres, digamos assim, afins, para podermos também dar o nosso contributo e evoluir no sentido de avaliar a Lei 40 de 2004 e poder, nessa sequência, enfim, dar também o nosso contributo no sentido de a poder melhorar e de poder, sobretudo, acabar com questões dúbias. Aquilo que menos se quer é que ressaltem daquilo que agora aqui também nos distribuíram, questões que possam trazer algumas questões que sejam menos claras e menos concretas acerca daquela que é a relação que alguém que está a prestar, que deveria estar numa perspectiva formativa, em termos de bolseiro, que possa, como disseram, estar numa vertente diferente, prestação de serviço concreto de trabalho. E isso entendemos que deve merecer a nossa atenção e vai merecer também a nossa atenção. E, portanto, o Partido Socialista estará muito aberto para poder, juntamente com a ABIC e com outras instituições ligadas à investigação, dar também o contributo na melhoria e na alteração daquela que é a Lei 40 de 2004. Muito obrigado.
Senhor Deputado, Duarte Marques.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Presidentes da ABIC. Em primeiro lugar, queria reiterar os agradecimentos pela vossa participação, por estarem cá. E sobretudo pelo vosso esforço, porque eu sei que esta matéria não é de agora, tem anos, dura anos, os meus colegas que antecederam, os próprios falam nisso, e foi uma preocupação até do grupo parlamentar do mandato anterior, que estava até a preparar uma proposta para dar um bocadinho de resposta às vossas reivindicações. Eu penso que gosta de ser coerente, tentará ser coerente com isso mesmo, e da nossa parte podem contar com o apoio necessário, sobretudo também junto do Governo, num conjunto de matérias que consideramos essenciais de justiça para convosco. Eu gostava de salientar claramente a questão da segurança social e a questão da maternidade, dessas condições todas, a maternidade, das férias, do subsídio de doença, que me parece toda a justiça. Todo, como é óbvio, é muito injusto a não atualização salarial desde 2011. Vocês próprios, na vossa carta, falam numa perda de poder de compra de 18%, o que é muito triste e, de facto, alguma coisa tem que ser feita. E da nossa parte vai haver esse empenho para tentar ajudar a resolver. Há outra matéria que nos é muito cara, que tem a ver com as limitações ou com o estrangulamento que o atual estatuto leva à falta de permissão que possam acumular a investigação que é feita e o Estatuto Bolseiro com outro tipo de atividades relacionadas com o empreendedorismo, com a criação de emprego, a criação de negócios, que nos parece, na fase em que estamos, aqui o Governo se pretende levar à frente um programa importante de apoio, de investigação de aplicação ao mercado e às empresas, nos parece ser muito limitador e, desse ponto de vista, podem contar com o nosso empenho total. E dizer outra coisa, que é uma máxima que para mim é fundamental, que o significado da percentagem do investimento feito em investigação, ou nem que não quer que seja, nem sempre é resultado de... Ou seja, não é por se gastar mais dinheiro que se investiga melhor, não é por pôr mais dinheiro nos problemas que se tem mais resultados. Eu acho que temos que valorizar mais, de facto, os resultados obtidos e menos a percentagem do PIB que anunciamos como investimento. E isso é uma matéria que para nós é fundamental, sobretudo tendo em conta, e gostava de reconhecer a diferença de algumas prioridades que vocês definem hoje, que não definiam há uns tempos atrás, reconhecendo também o período difícil em que o país atravessa e a homenagem que seja feita por isso mesmo. Terminava dizendo também que, da parte do PSD, há informações que o Governo se encontra, e como foi transmitido na reunião com o deputado do PSD, a preparar uma reforma de alguma dimensão, quer na FCT, quer na política de investigação da parte do Governo, e que isso também serão tidos em conta, essas matérias. Muito obrigado.
Senhores deputados, não sei se os nossos representantes da Associação querem dizer mais qualquer coisa a acrescentar, porque depois teríamos que terminar.
Então, eu gostava de terminar agradecendo novamente a vossa atenção e dizer que para nós fazemos parte de um sistema de ciência e tecnologia que é muito maior do que nós e acreditamos que Portugal tem um potencial muito grande por pertencer à União Europeia e estar na Europa, um potencial muito grande de crescimento económico se investir seriamente na investigação e no desenvolvimento. Mas este investimento não pode ser feito sem dignificar o trabalho das pessoas e sem investir efetivamente. Nós não falamos dos contratos de trabalho ou de bolsa, porque é uma questão que é sempre polémica e nós dizermos que queremos contratos de trabalho parece que estamos a pedir mais do que o que nos é devido. Mas, efetivamente, se Portugal, neste momento, depois do investimento que foi feito nos últimos 15 anos, não der um passo consistente de continuação neste investimento, é uma oportunidade muito séria que se perde. E em relação aos investigadores irem para o estrangeiro, a verdade é que já foram, já não estão cá. E restamos alguns que continuam aqui a tentar persistir e a tentar fazer ciência de qualidade em Portugal. E obrigada a todos.
Muito obrigada. Nós tomamos, portanto, a comissão sobre estas questões todas. Será feito, obviamente, um relatório desta nossa audiência. Ficamos com a petição e sempre, logo que chegue, como estão a ouvir, todo o trabalho no seguimento será feito e daremos depois continuidade e mais alguma vez em contacto convosco, com as outras instituições, ou todos os organismos da área da investigação. E muito obrigada pela vossa presença.